convido a me acompanhar em Lucas 23, versículo 46. Essa mensagem leva como título Confiança. Lucas 23, 46. Eu vou ler na NVT. Eu vou estar usando hoje a NVT. Que diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Apenas aí. Só isso. Bom, meus amados, essa oração, esse clamor, ele se dá no momento que Jesus se encontrava crucificado. Jesus, ele foi crucificado na terceira hora do dia, ou seja, eles dividiam lá em quatro horas, né, o dia. Então, é quando a gente vai ver, a gente gosta quando a gente pega uma Bíblia dessas mais contemporâneas que até coloca o horário que é lá. Então, é 9 horas da manhã. 9 horas da manhã é o horário que Jesus, ele foi crucificado. E da hora sexta à hora nona, ou seja, do meio-dia às 3 da tarde, o que o texto vai dizer lá no versículo 44 é que houve trevas sobre toda a terra a partir do meio-dia. Então, esse foi um episódio inédito que aconteceu nessa situação. E é muito interessante que havia uma profecia sobre esse fato. Se encontra lá em Amós, capítulo 8, versículo 9. Amós 8, 9, que diz assim: Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Então havia uma profecia para esse fato, aquilo que aconteceu. Quando a gente vai assistir um desses filmes que retratam esse momento, todos eles fazem questão de colocar. O que aparece melhor, né, que todo mundo gosta mais, é aquele Paixão de Cristo que foi produzido lá pelo Mel Gibson. Então ele retrata muito isso, né, que está lá no meio-dia, mas que fecha o tempo, aqueles raios, e foi aquilo que aconteceu. E nessas 6 horas, porque foram 6 horas o período que Jesus ele ficou na cruz, ele proferiu 7 palavras ou 7 frases, e nós temos também orações no meio dessas 7 frases. Não necessariamente nessa ordem, porque os evangelhos eles se colocam para poder narrar fatos diferentes, em ordens diferentes. Mas, primeiro que eu destaco é uma palavra de perdão. Se encontra em Lucas 23, 34, onde ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então esse é o primeiro que eu destaco. Segundo, uma palavra de salvação, onde ele vai dizer lá para o bandido na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. O terceiro que eu destaco é a palavra de afeição. Se encontra em João 19, versículo 26 e 27, onde ele vai dizer: mulher, eis aí o teu filho. E depois ele se volta para o filho: eis aí a tua mãe. Falando com o pai, em quarto, ele diz lá em Marcos 15, 34, Deus meu, por que me desamparaste? Em quinto, uma palavra de agonia, João 19, 28, onde ele diz: tenho sede. Em sexto, uma palavra de vitória, João 19, 30, está consumado. E em sétimo e último lugar, uma palavra de rendição: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse que nós lemos, Lucas 23, 46. E é sobre essa última frase que nós vamos refletir um pouquinho hoje. A morte de Cristo, meus amados, é o fato mais importante no cristianismo. É o fato mais importante. Porque se ele não houvesse morrido, então não tinha esperança para nós. Porque ele foi o Cordeiro vivo que tirou o pecado do mundo. Foi necessário, era a missão dele vir viver, obedecer a lei, todos os mandamentos, mas a cereja do bolo estava lá na morte de Cristo e, seguido dessa, a sua ressurreição, para poder nos dar essa esperança dele ser o primeiro dentre muitos. E aqui nesse episódio, é muito interessante até quando a gente vê algum filme, que isso que ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, não é do jeito que a gente conversa assim, mas foi um brado, é um grito, mesmo ali com o seu último fôlego, porque é exatamente o último fôlego mesmo que acontece. Logo depois desse, dependendo da versão da Bíblia, vai dizer que ele expirou ou que ele deu o seu último suspiro e ali acabou tudo. Mas esse clamor, esse brado que Jesus proferiu, ele não deve ser entendido por nós como um grito de desespero, porque talvez se fosse eu ou você no lugar de Cristo, talvez o nosso grito nesse momento seria um grito de desespero, mas aqui deve ser entendido por nós como um brado de vitória, uma voz de triunfo de quem estava consumando a obra da redenção ao custo infinito da sua morte. Mas, mesmo assim, ele desfrutava de confiança. Jesus, ele estava consumando a sua obra. Ele estava, nesse momento, esmagando a cabeça da serpente, triunfando sobre o diabo e as suas hostes e nos comprando para Deus nesse momento. Ele morre como um vencedor. Jesus, ele não foi morto, mas ele voluntariamente deu a sua vida. É o que diz João 10, versículo 11, 15, 17 e 18. Todos esses versículos ele faz questão de dizer isso. Ele fala, ninguém tira a minha vida, mas eu dou voluntariamente. O fato dele entregar o seu espírito, aqui é uma evidência de que ele tinha o controle total sobre essa situação. Então ele entrega porque estava sob o controle dele. A palavra traduzida por entrego, ela significa no original, na sua tradução, como depositar. Essa é a palavra que ele está usando aqui, ele entrega, ele deposita. Então é algo que é voluntário, até porque ninguém podia tirar a sua vida, ninguém. E essa foi até mesmo a afronta de alguns daqueles que estavam ali. Você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus? Então desce daí. E se ele quisesse, ele poderia descer, mas ele prefere obedecer, ele prefere cumprir a sua missão. E assim, ele não morreu como mártir, mas ele se entregou como sacrifício para expiação do povo de Deus. E foi isso que estava acontecendo ali, por meio da sua morte. A gente tem que lembrar o sacrifício no Antigo Testamento, como que acontecia, um animalzinho que ia lá, esse animal era sacrificado, sangue lá, tudo acontecia, todos aqueles rituais que aconteciam, e com isso estava expiando a culpa, o pecado daquele povo. Só que o pecado que aconteceu meia hora depois do sacrifício, já precisava de um novo animal. Então, não tinha como colocar na conta, ó, então, sabe, hoje meio-dia, aconteceu aquele sacrifício lá, tem como estar naquela conta? Não, precisa de um novo sacrifício. E é assim que acontecia. E Cristo não. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou de maneira definitiva o pecado do mundo. Então hoje, quando nós cometemos os nossos pecados, né? Quando nós erramos o alvo, mesmo querendo acertar, a gente pede perdão em nome de Jesus, olhando para aquilo que Cristo fez. E por aquilo que Cristo fez de ter se entregado por nós, nós somos perdoados, absolvidos de toda culpa. Então, ele se entregou como sacrifício no meu e no seu lugar. E então, meus amados, qualquer pensamento de derrota é abafado pela força surpreendente do grito de Jesus, porque com a morte dele, ele quebrou o poder das trevas. É muito interessante que No momento, como eu disse para vocês, depois do meio-dia, até mesmo o céu ele se tornou naquelas densas trevas, na escuridão. Mas Cristo, de uma maneira espiritual, ele acabou com essas trevas. Hoje nós temos livre acesso a Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. Jesus, nesse episódio, ele bradou em alta voz o que se encontra num versículo que nós vamos ler. Então, talvez alguns vão falar, ah, puxa vida, o que Jesus estava falando aqui? Então, até mesmo Deus meu, por que me desamparaste? Que ele está fazendo ali a leitura, né? Lendo ali, recitando, na verdade, um versículo de Salmos. Aqui não é diferente. Ele também está recitando um Salmo. Salmo 31, versículo 5. Salmo 31, versículo 5. Um Salmo que é composto por Davi, que diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. E essa era uma oração que era ensinada para as crianças judias, que no momento que elas iam dormir, elas eram ensinadas a fazer essa oração. Olha só que interessante. Então, o Salmo 31, mas quando a gente vai lá para poder entender o que estava acontecendo com Davi, tudo aquilo que Davi passou e tudo mais, o Salmo 31 é um hino de confiança em meio ao sofrimento profundo, sono e morte, acontecimentos sobre os quais o indivíduo não tem controle e para os quais ele precisa confiar em Deus. E há uma sabedoria muito grande em se entregar nas mãos de Deus. Há uma sabedoria muito grande em se entregar nas mãos de Deus. Mas entregar o espírito se dá pelo perigo de perder a vida. Então, como a gente estava até comentando hoje, né? Lá no livro que é um best-seller, depois da Bíblia, é o livro mais vendido, que é o Peregrino, ele vai fazer essa oração no momento que ele está lá para atravessar o rio. Então é nesse momento. Então é nesse momento de perder a vida, que você está lá por um fio, que normalmente acontece essa oração. Quem fez essa oração também de uma maneira muito parecida foi Estevão, que ele foi apedrejado, está lá em Atos, e ali ele também fez essa oração. Então, alguém que se encontra com a vida por um fio, correndo um grande risco, e aí então ele faz uma oração como essa. Eu lembro até de um episódio de um missionário em um país fechado, que ele estava lá com um carro cheio de Bíblias, e aí ele é parado, na verdade, por uma fiscalização, e aí ele fala, meu Deus, eu escutei esse testemunho. E ele faz a mesma oração, porque ele fala, ele vai pegar o carro, tá as Bíblias ali, já era. Então ele já foi, Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a verdade é que quando abriu lá o carro para poder, eles nada viram. Então Deus ele fez esse grande milagre nessa situação. Mas é no momento como esse que é mais aceitável uma oração desse tipo. A gente não tem tanto assim essa tendência de quando a gente vai dormir sempre, né? Então não sei se eu vou acordar, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Normalmente não é assim que acontece. A gente vai dormir, muitas vezes até preocupado que tem poucas horas para dormir, a gente precisa acordar e fala, meu, eu queria dormir mais. Então a gente não, olha a fé que a gente tem, né? Eu vou acordar, já estou achando ruim do pouco tempo que eu tenho para dormir. Então normalmente é desse jeito que acontece. Mas, embora, meus amados, essa oração ela se trata de um momento como esse, a verdade é que quando a gente fala de morte, tem muita gente que se atemoriza com isso. Então tem aqueles que você está lá na mesa do domingo junto com a família, você está numa roda, numa conversa e o assunto virou em morte. Aí já tem aqueles que falam, ah gente, para com esse papo, para com esse assunto, vamos falar de outra coisa. Então tem aqueles que se torturam diante da morte. E uma oração como essa, ela demonstra confiança que Deus é suficiente para guardar o espírito daquele que pede. Então a gente tem que olhar para a maneira didática dessa oração e aprender uma coisa com isso. Porque temos confiança em Deus, mas até que ponto que está aí a nossa confiança em Deus? Então, essas últimas palavras de Jesus, elas são uma bela expressão de confiança, enquanto ele se recomenda ao Pai. Porque se ele está depositando, que é a melhor palavra para poder ilustrar aquilo que está acontecendo, a vida dele nas mãos de Deus, ele está com essa certeza que está bem guardada. Então, ó, guarda aí que eu estou chegando. Então é isso que ele está falando com Deus. E essa confiança firme, ela é demonstrada pela invocação Pai. Abba. Essa é a confiança que Jesus tem ao fazer essa oração. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Era muitíssimo incomum um judeu ele se dirigir a Deus em oração como Pai. Então, quando eles viam, porque Jesus não falou somente aqui, em várias outras ocasiões, quando Jesus vai orar, vai falar com Deus, ele se dirigia a Deus como Pai. Para isso, quando eles ouviam isso, isso aí era quase que uma blasfêmia que eles estavam escutando de Jesus, Jesus se dirigindo a Deus como Pai. Mas essa era a intimidade e a confiança que Jesus ele desfrutava com o Deus Pai. Porque, meus amados, há formas e formas de pronunciar Pai, não é verdade? Então, ô Paiê, ô Pai. Então tem formas e formas de pronunciar Pai, né? Às vezes a gente, você vê a criança que fala assim, não, tem que ser respeitosa, né? Tá lá Pai falando tudo certinho, mas pela entonação de voz vai mostrar que não está se dirigindo do jeito que um pai queria que se dirigisse. Mas eu tenho uma convicção absoluta que até mesmo essa vez que Jesus se dirige ao Pai, ele não pronuncia de qualquer maneira, mas é uma pronúncia íntima de alguém que conhece o Pai, de que esteve com o Pai lá quando fez todas as coisas e que estava prestes a retornar para o Pai. Lógico que ele ressuscitou, depois ele passou alguns dias aqui na face da terra, mas depois ele foi para junto do Pai. A expressão meu espírito, que é o alvo da entrega, não deve ser entendido no sentido platônico de pós-vida espiritual desencarnado, mas sim como uma entrega total de Jesus nas mãos de Deus. Então, quando ele está dizendo, eu entrego em tuas mãos o meu espírito, ele está dizendo assim, Pai, eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou nesse momento. Então, não é somente o espírito, ele está se entregando completamente nas mãos do Pai, para que a vontade do Pai possa acontecer. Porque era necessário que Cristo viesse para poder resolver esse problema que separava o homem de Deus. No Gênesis, logo no início de tudo, quando o homem pecou, ali já foi prometido o descendente da mulher que viria para pisar na cabeça da serpente. Então não tinha outro jeito. Jesus ele não poderia vir para esse mundo e morrer uma morte natural. Ah, Jesus viveu até os 90 anos, e aí ele teve uma insuficiência respiratória, levaram ele lá para o hospital, mas aí não teve como salvar Jesus. Essa não era a missão de Jesus. A missão de Jesus era uma missão cruel, era uma missão muito dura mesmo. O Espírito que ele entrega, não se trata do Espírito Santo, tá? Para que fique muito claro. Porque ele mesmo disse que ele precisaria ir para que o Espírito viesse. Ele pediria ao Pai e o Pai enviaria o Espírito, que é da mesma natureza, que é da mesma essência. Isso está lá em João 14, versículo 16 e o versículo 26. Mas aqui o que se trata é do Espírito humano de Jesus mesmo, aquele que ele tinha ali com ele naquele momento. E o Espírito permaneceria no céu com o Pai até a sua ressurreição, que aconteceu, como descreve lá João 20, versículo 1. porque foi necessário 3 dias para que ele viesse a ressuscitar. Enquanto isso, o Espírito estava com o Pai, do qual ele entregou. Essa oração de fé e confiança marca aqui o cumprimento da partida de Jesus, que foi mencionada pela primeira vez pelos visitantes celestiais, Moisés e Elias. Então, lá no momento lá da transfiguração, o monte da transfiguração, se você ler lá capítulo 9 de Lucas, versículo 31, eles estavam conversando sobre isso, está relatado ali. Eles estavam conversando sobre isso. Então, apareceu lá naquele monte Moisés e Elias, no momento da transfiguração, e eles estavam falando sobre a morte de Jesus que ele enfrentaria. E a oração final de Jesus na cruz é de total submissão e de completa paz. E essa oração, ela é modelo para nós ao enfrentarmos perseguição e até mesmo a morte. Porque talvez não aqui, porque aqui talvez nós venhamos desfrutar de mais liberdade, mas a verdade é que, como dias atrás nós tivemos o culto da igreja perseguida, e nós vimos que em alguns lugares do mundo, de uma maneira literal, isso acontece. Pessoas que pagam lá por servirem ao Senhor Jesus Cristo e têm a sua vida tirada mesmo, nessa crueldade, porque encontram perseguidores que têm uma fé diferente da deles. Pessoas que pertenciam a uma cultura religiosa, porque é uma cultura mesmo, e que eles têm um encontro com Jesus Cristo, e quando descobrem que eles são cristãos, eles são mortos, e das maneiras mais cruéis. Então, aqui está uma referência para a gente. E Jesus, ele confia o seu pneuma, o seu espírito ao Pai. E o que o texto vai dizer é que quando ele faz isso, ele dá o seu último suspiro. A palavra utilizada na maioria das versões, talvez é a sua versão da Bíblia, é expirou. Ele fez isso e depois expirou. E é muito interessante que os escritores bíblicos, eles usam uma palavra totalmente diferente para poder descrever esse fato. Eles não colocam lá, ele deu o seu último suspiro e morreu. Eles colocam essa palavra que é totalmente diferente, para poder ficar marcado com uma conotação totalmente diferente àquilo que Cristo foi submetido. Então, na maioria das versões bíblicas, aparece expirou. E é interessante, meus amados, que até mesmo na sua dor mais intensa, Jesus desfruta de comunhão com o Pai. E a gente tem muito a aprender com isso. A gente canta que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Só que basta o calo apertar e a bondade vai embora. Ah, Deus, você esqueceu de mim. Você não está me vendo. E mesmo na dor mais intensa que Jesus foi submetido, ainda assim, ele desfruta de comunhão com o Pai, o chamando de Pai, de Abba. E a gente tem muito a aprender com isso. Queridos, a morte é uma realidade para nós. Querendo ou não falar sobre esse assunto, gostando ou não de abordar essa pauta, a morte é uma realidade para nós. Só não sabemos quando. Nós até brincamos que para morrer basta estar vivo, né? Então, é assim que acontece. Contudo, enquanto estamos aqui, nós precisamos desenvolver a nossa intimidade com Deus. De forma que uma oração como essa que Jesus fez, no caso de passarmos por uma situação semelhante, de grande perigo, de momentos finais, que esse momento não seja uma razão de desespero para nós, mas de confiança. De confiança. Eu estava hoje mesmo de tarde visitando uma pessoa no hospital E antes de chegar aqui no culto, busco notícias lá e falou que está já parando o órgão do corpo. Ela orou para ir para o hospital, junto com a família. Ela orou, ela foi bem consciente. Ela teve alta ontem e já retornou hoje para o hospital. Na alta de ontem, teve um aniversário lá na família e ela falou, é o último parabéns que eu estou cantando. Uma serva do Senhor. E a gente tem que se preparar para esse momento. A gente tem que desenvolver a nossa comunhão sabendo que nós temos a convicção da eternidade da vida com Deus, mas para poder chegar lá, normalmente a gente tem que morrer, né? Eu sei que tem muitos que não vê a hora da trombeta soar, o céu se abrir, o Senhor arrebatar. Eu também queria que fosse assim. Mas acontece que desde o momento que Jesus partiu desse mundo, né, deixando o seu espírito, os homens que ali estavam, eles já pensavam que era naquele tempo mesmo. Eles até fizeram essa pergunta lá: Senhor, é nesse tempo mesmo que o Senhor vai vir? Ele fala, não compete a vocês saberem o tempo, só não compete. Então a gente não sabe, mas o fato é que isso vai acontecer. Nós temos a segurança da vida eterna, sendo arrebatados ou sendo ressuscitados. Mas normalmente, o que é mais tradicional de acontecer, salvo aí um Enoque da vida, né? Um Elias da vida, é da gente ter que enfrentar a morte. A gente ter que enfrentar a morte. Então, meus amados, que possamos desenvolver a nossa confiança em Deus, de forma que o findar das coisas não seja razão de desespero, mas de confiança em Deus. E para isso vai depender da intimidade, da comunhão que a gente desenvolver com Deus enquanto aqui estamos. Então a pergunta que não quer se calar é: confiamos a nossa vida a Deus? E talvez todos nós diremos que sim. Não, eu confio. Eu confio. Mas aí eu te faço uma outra pergunta. E a nossa morte? Nós também confiamos essa a Deus? Que o Senhor nos ajude e que nos lancemos nessa confiança que não falha. Amém?